You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 26 de maio. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O estado de Vitória registrou 6 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, após 26.180 testes para Covid serem realizados no estado. O número eleva para 15 o total de casos do novo surto de Covid-19. Todos os infectados estão relacionados a um surto no norte da cidade de Melbourne. O governador interino, James Merlino, está alertando que outras restrições podem ser anunciadas nas próximas 24 horas.
But I want to be upfront with everyone this morning. I cannot rule out taking some further action, but we'll update people. As soon as we know, it's fair to say that the next 24 hours are going to be particularly critical. So the message this morning is it's good that everyone is linked at this stage, but we are concerned about the number and also about the kind of exposure sites.
O ministro da Saúde de Vitória, Martin Foley, disse que os infectados entraram em contato com 301 pessoas. 80 delas já tiveram seus resultados para Covid revelados e deram negativo.
If everyone with symptoms comes forward to get tested, with everyone linked to a current exposure site known to us, with everyone following the health advice, with our public health detectives staying on top of the chain of transmission, then we can run this down. It is in the hands of Victorians.
O diretor de saúde de Vitória, Brett Sutton, disse que ainda existem preocupações com infecções comunitárias.
We have run down multiple generations of transmission just in the last 48 hours. That's been extraordinary work. But there's been a lot of chasing to be done. We have had those individuals out in the community for some days in the past. So there are potential exposures there that relate to some days ago that, you know, are yet to potentially play out with new cases.
A ministra da Segurança Econômica da Mulher, Jane Hume, disse que é necessário criar um sistema confidencial e independente para reclamações de assédio sexual aos políticos que trabalham no governo federal, dentro do parlamento. A polícia australiana recebeu nada menos do que 19 denúncias de má conduta e assédio contra políticos e funcionários do parlamento nos últimos 3 meses. 12 das denúncias foram consideradas delicadas e estão sob investigação. Apesar do alto número de reclamações de assédio nos corredores do governo australiano, Jane Hume negou que o parlamento seja um local perigoso para as mulheres.
Well, I think it's a sign that the call for any MPs or staff that have either been witness to or subjected to misconduct come forward is working. And indeed, I think it's sharpened the focus of workplaces everywhere. I think that everyone would agree that Brittany Higgins has been exceptionally brave coming forward and telling her story, that that has been a catalyst to a number of, obviously, investigations and significant change.
As comunidades indígenas estão pedindo a todos os australianos que se lembrem dos maus tratos às gerações roubadas no dia de hoje, 26 de maio, que é o Dia Nacional do Perdão. Hoje é também marcado o início da Semana da Reconciliação Nacional. O diretor da Heart Foundation, Dean Parkin, marcou a data pedindo que uma voz indígena seja reconhecida na Constituição australiana.
Now is the time to put the voice to a referendum. A voice to Parliament enshrined in the Constitution won't just be a unifying moment for our nation, but will deliver real results to Aboriginal and Torres Strait Islander people on the ground. From health to education outcomes, it is time that we listen to the experts on the ground and bring their voices to these challenges.
Faz um ano hoje que George Floyd morreu na cidade americana de Minneapolis, quando foi preso sob suspeita de usar uma nota falsa de $20. Durante a prisão, o ex-policial Derek Chauvin, um dos 4 que chegaram ao local, ajoelhou-se no pescoço de Floyd por 9 minutos e 29 segundos. a morte de Floyd deu início ao movimento Black Lives Matter. Para marcar o aniversário, eventos e marchas ocorreram em várias cidades nos Estados Unidos. O ativista dos direitos civis, Al Sharpton, pediu ao Congresso que aprove a lei George Floyd de justiça na polícia.
Federal government needs to do what we did, make law. It is against the law to do a chokehold now in the city and state of New York. It must be against the law to do the things that are outlined in the George Floyd Justice in Policing Act.
No mês passado, um júri considerou Chauvin a segunda pessoa no mundo e o primeiro homem a receber a vacina da Pfizer para a Covid-19, morreu após sofrer um derrame. William Shakespeare recebeu a injeção no Hospital Universitário de Coventry em dezembro do ano passado, pouco depois de Margaret Keenan, de 90 anos. Shakespeare deixa 2 filhos e 4 netos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram em se reunir em Genebra no próximo dia 16 de junho. Em nota, o Kremlin afirma que os dois líderes vão discutir relações bilaterais e cooperação na luta contra a Covid-19. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a reunião buscará restaurar um relacionamento mais estável entre os dois países.
We proposed the summit because we feel that it is an opportunity to move forward our national interests and our agenda. And the most effective approaches to diplomacy are those where you seek opportunities to have tough conversations. We're not suggesting that at the end of this that is going to be easy breezy from here. In fact, we continue to expect that we'll have difficult conversations.
Os membros da União Europeia expressaram apoio aos oponentes do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, depois que as autoridades de Minsk derrubaram um avião de passageiros e prenderam o jornalista Roman Protasevich. A líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tichenkovskaya, teme que Protasevich, o jornalista Roman Protasevich, esteja sendo torturado.
He said that he's being treated lawfully, but he's clearly beaten and under pressure. There is no doubt that he may be tortured. He was taken hostage, like 421 political prisoners and thousands of people.
O primeiro-ministro português, António Costa, negou que a abertura ao turismo estrangeiro esteja ligada ao aumento da Covid-19 em Portugal. Costa anunciou que o país vai começar essa semana os testes técnicos para a implementação do passaporte digital da Covid, para garantir que tudo estará pronto em toda a União Europeia a partir de 1º de julho.
O Parlamento Europeu deu a aprovação final à entrada em vigor do Certificado Digital Covid-19 e Portugal está pronto para iniciar os testes da plataforma, garantindo que tudo estará a funcionar a 1 de julho.
Vamos entrar em fases de teste no final desta semana e, portanto, o mês de junho vai ser sobretudo um mês para testes destas aplicações e verificação de que tudo possa funcionar corretamente. Mas vai haver agora um trabalho que é a necessidade de ajustar à essência do certificado de verde as recomendações do Conselho, quer sobre viagens no interior da União Europeia, quer também a lista final relativamente aos países exteriores à União Europeia.
O primeiro-ministro continua a recomendar prudência como uma arma fundamental no combate à pandemia, mas rejeita que a abertura ao turismo estrangeiro ou os festejos dos adeptos de futebol sejam as causas fundamentais de um aumento do número de casos. Ainda assim, as variáveis da matriz de risco vão ser reavaliadas para se adequarem a uma nova realidade.
Nós solicitamos à equipa técnica que nos apoiou que preparasse para final de maio uma reavaliação da matriz de risco, tendo em conta que, entretanto, houve uma alteração significativa, que é o avanço do processo de vacinação. Agora, os casos têm sido muito associados mais a celebrações familiares ou determinadas, digamos, condições habitacionais do que propriamente aos turistas britânicos. Essa relação não tem sido estabelecida.
Você ouviu aí reportagem da RTP. Desde o início da pandemia em Portugal, já morreram mais de 17 mil pessoas por Covid-19. Condenado a 30 anos de prisão pela Justiça da Itália, o narcotraficante italiano Rocco Morabito foi preso no Brasil. A ação foi da Polícia Federal, que o encontrou em João Pessoa, capital da Paraíba, acusado de envolvimento com a 'Ndrangheta, uma das maiores organizações criminosas do mundo. Rocco era o segundo fugitivo mais procurado pela polícia italiana e a Interpol, a polícia internacional. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal brasileira, Paulo Maiorino, o narcotraficante, havia passado por São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba e era o líder da organização envolvida em vários crimes.
Essa operação ela iniciou desde o ano passado no projeto ICAN, que envolve 11 países, junto com o Departamento de Segurança Pública da Itália. A partir da nossa gestão, no mês de abril, nós fortalecemos a busca por esse criminoso, e que passou por três estados importantes, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba, e que resultou hoje, na data de ontem, em João Pessoa, na sua prisão em um hotel naquela cidade. Nós utilizamos as melhores técnicas de investigação, de inteligência que a Polícia Federal hoje dispõe, e por isso tivemos um resultado rápido. Em um mês, nós o prendemos em João Pessoa.
E ainda no Brasil, Mayra Pinheiro, responsável pela Secretaria do Ministério da Saúde, em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, no Senado, Mayra admitiu orientação de uso da cloroquina e foi contestada pelos senadores na CPI da Covid. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
O Ministério da Saúde não foi avisado com antecedência sobre a falta de oxigênio nas UTIs em Manaus, no Amazonas. Foi o que informou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em depoimento à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira. Segundo a secretária, a competência do abastecimento de oxigênio é das secretarias estaduais.
Não houve uma percepção que faltaria. Tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual, que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles, mencionado como um problema na rede.
Mayra Pinheiro afirmou também que nunca recebeu ordem do ex-ministro da pasta, Eduardo Pazuello, ou do presidente Jair Bolsonaro, para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19.
O Brasil registrou 2.173 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de infectados, desde o início da epidemia, chega agora a mais de 16 milhões de pessoas. O número acumulado de óbitos aumentou para 452.031. E seguindo uma tendência mundial, muitos brasileiros, aqueles que podem fazê-lo, estão se mudando para o campo para fugir da Covid-19. Omar Pérez, dono do Hotel Café, se mudou para o Vale do Paraíba, uma região no Rio de Janeiro famosa pelo cultivo do café.
Eu vim para cá porque, obviamente, me sentia muito mais seguro e me sinto muito mais seguro aqui. Vou permanecer com uma experiência nova de viver no campo já há quase um ano. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Digo que não tenho nenhuma vontade de voltar para a cidade grande, até porque eu faço meu trabalho que eu tenho lá, os meus negócios, eu faço aqui remotamente, pela internet. Bom, é um fenômeno, obviamente, planetário, mas eu culpo e responsabilizo o governo federal brasileiro por estarmos vivendo a situação, assim, de vergonha internacional, porque esse negacionismo do Bolsonaro fez com que grande parte da população não usasse máscara, não respeitasse as aglomerações.
O agente imobiliário Frederic Coquemport disse que a região de Búzios e Itaipava tem atraído muitos moradores das cidades grandes.
A tendência de qualquer maneira é de procurar um espaço de qualidade para fora, uma casa fora do Rio, a região de Costa Verde, Itaipava, Búzios, são os lugares hoje onde tem um crescimento bastante importante na procura de imóveis, que seja de locação ou para comprar.
Essas ex-moradoras das cidades grandes falam das vantagens de morar fora dos grandes centros.
As pessoas muitas vezes chegam a mim quase que dizendo: eu preciso sair da cidade porque eu preciso sobreviver e criar meus filhos.
Houve um êxodo muito grande, né, do Rio de Janeiro para cá, para a região. No Vale do Café, por exemplo, os sítios todos que tinham em volta, todas as pessoas, os sítios que eram de veraneio, as pessoas se mudaram para cá. Então, nossos vizinhos passaram a morar aqui, quem pôde trabalhar remotamente.
Há um mês e meio atrás, felicidade, chegou a fibra ótica. Então, hoje eu posso trabalhar de casa, que é onde eu estou. Então, da pandemia, eu acho que teve um salto mesmo, porque a questão da localidade já não implica mais. A gente está transcendendo essa dimensão de estar geograficamente disponível.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.